Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora para a gente falar como está sendo o dia em todo o Brasil. Manifestações acontecendo, segundo o G1, as manifestações acontecem em 25 estados, mais Distrito Federal. As manifestações estão atrapalhando, na verdade, a vida daqueles que querem trabalhar. Hoje, aqui em Campinas, a gente amanheceu com a Anhanguera parada aqui. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar fotos para vocês do que aconteceu e por que a Anhanguera ficou parada por tanto tempo, atrasando as pessoas de chegarem aí para o trabalho. Mas enfim, para me ajudar a entender a motivação dessa greve e, claro, conversar um pouco das justificativas aí que estão sendo dadas para realização dessa chamada greve geral. Nem sei se é tão greve geral assim, se é tão geral assim, né, João Batista? Está aqui João Batista Olive, direto lá da janela do campo. Seja bem-vindo, João Batista.
Muito obrigado, Alex Horta, obrigado pelo seu apoio, muito obrigado aos amigos do Notícias Agrícolas, que estamos todos juntos, né? Estamos aí firmes, trabalhando, porque nós entendemos diferentemente desses pelegos como é a necessidade do nosso país. Então, a nossa equipe Notícias Agrícolas está inteira, firme, para frente. É assim que a gente tem que ser. Alex, você abriu de uma maneira brilhante, porque, para justificar o meu título aí, que é Greve Pelega Política Equivocada e covarde, para não dizer canalha. Esse canalha está dirigido, claro, a esses jornalistas, principalmente aí os editores do G1, que querem dar uma ideia de que o país está parado, 20 estados estão parados, mentirosos, canalhas, idiotas, né? O que estão parados aí são alguns pelegos, né, que querem prorrogar a sexta-feira aí de feriado, né, o novo tipo de paralisação, né, prejudicando quem precisa, quer e deseja trabalhar. Alex, só para assim, a gente deixar bem caracterizado o meu desconforto, para não dizer outra coisa, diante dessa paralisação, vamos sempre lembrar, são 18 milhões de desempregados e o país precisa sair dessa draga. Simples assim. Vamos em frente, Alex. Vamos falar da Anhanguera, porque de manhã você me assustou colocando a foto aí no nosso WhatsApp dessa fumaceira. Eu falei, meu Deus, Campinas está pegando fogo. Bobagem, né, Alex?
Pois é. Vamos às imagens, então. Depois a gente comenta um pouquinho sobre elas. Campinas, bem da entrada da cidade, você vê aí uma parte da Anhanguera, um trecho da Anhanguera foi totalmente bloqueado, enfim, tocaram fogo, muita fumaça, mas já está liberado, viu, João Batista? O trânsito já está normal. E olha aqui, a motivação, ou o motivo... Congestionamento à frente, volta um pouquinho aquela foto, por favor. Congestionamento à frente devido à manifestação. De manifestação, só fogo na Anhanguera que a gente viu, viu, João?
Porque é simples, viu, Alex? Você põe lá meia dúzia de pneus, taca fogo, bicho. Meu Deus, né?
Fumaça vê de longe, né? A fumaça vê de longe, né?
A gente sabe, quer saber, quer ver um movimento paredista? Veja a greve dos caminhoneiros, joga 3 ou 4 carretas na estrada, você para mesmo. E não está parado. Os caminhoneiros estão trabalhando, o país está trabalhando, São Paulo está andando. Claro, porque é um movimento que sufoca através da paralisação dos meios de transportes. Mas nem isso. Os trens em São Paulo estão andando, o metrô está andando, os ônibus estão andando. Eu estou falando de São Paulo porque é o coração do país. Até em fumaça, lá no Congresso Brasileiro, virou meme. Os bombeiros fizeram um teste de incêndio, não avisaram ninguém, virou aquele fumaceiro, veio um Deus nos acuda. E aí, claro, nessas piadinhas. Então, virou, meu Deus do céu, terreno para piadas fáceis, essa fumaceira no Congresso. Depois você procura a foto, acrescenta a nossa matéria, porque ela é bem característica, né, desse movimento canalha.
Agora,
a qual estamos nos referindo, Alex.
Agora, o que me preocupa, João Batista, é a motivação da greve. Trabalhadores cruzaram os braços, isso está no G1, tá? Contra os cortes do governo na educação e a reforma da Previdência, João Batista.
Bom, parece que o pessoal não sabe pensar, né? Mas vamos lá, então vamos começar pelo nosso título, Greve Pelega, pode ser?
Pode ser. Pelega por quem, João Batista?
Nós sabemos aqui no Mato Dentro, Alex, você também que é de Minas, sabe que pelego é aquele couro macio que a gente põe entre o couro do animar, como diz aqui, né? couro do animal, né? E a sela, naquelas mulas que não são ruanas, né? Aquelas que pisam duro, então tem que usar um peleguinho para ficar entre o couro, né? E a sela. Isso daí virou motivo para os sindicalistas que acusavam os líderes que tentavam amenizar as greves, controlar, ser favorável ao patrão. Sabe aquele time, aquele pessoal do Veja Bem? Então, aí os líderes passaram, esses líderes falsos líderes, tomaram esse epíteto, esse apelido de pelegos. Aí, de repente, quando não muito, passa-se o tempo e nós vemos uma greve pelega no ano de 2019, 14 de março de 2019. Significa o quê? Que esses imbecis, obedecendo a ordem do chefão, que está preso lá em Curitiba, está frio lá em Curitiba, resolveram parar o país para protestar contra a reforma da Previdência. E aí vem o idiota do Boulos, né? O Boulos listou 14 razões para parar o país. Nenhuma sobre reivindicação salarial. Ora, Alex, eu sou oriundo do sindicalismo. Eu, aos 13 anos, era sindicalizado, gráfico. O setor gráfico, na minha época, era o mais violento, o mais radical do país. Saí de Araraquara, fui para São Paulo, trabalhei no Diário de São Paulo, do Assis Chateaubriand. E aí, belo dia, estava ali trabalhando, novinho, em folha, desesperado, ansioso, como sempre, filho para criar. Ai, meu Deus, vamos trabalhar. De repente, um grito no meio da oficina, eu era ali notipista: parem as máquinas. Parem as máquinas. Todo mundo, eu olhei assim, o cara do meu lado falou: para. Aí eu, todo mundo travando o breque ali da máquina, da linotipo. Quem conhece a linotipo são aqueles tipos de bronze que sobem assim para serem gravados em plaquinhas de chumbo quente, né? Chumbo quente, olha pra caramba quando cai no corpo. Aí parei o garfo da máquina, assim, o levante das letrinhas no meio, aquele barulho paralisou o Diário de São Paulo. Havia naquele tempo, faz tempo, hein? Uma motivação salarial. Nós não recebíamos salário. O Assis Chateaubriand, dono dos diários associados, tinha como praxe, como meta, como mania, saquear os cofres do governo. O Ademar de Barros, Brasília, seja o que for. Naquela época a gente sentia Brasília. Então, enfim, o Assis só sabia saquear os cofres públicos. E ao invés de pagar os funcionários, ele investia em obras de arte e tal. Ele era um diletante, era tudo para ele e nada para nós. Então, naquela época, naquele momento, havia necessidade, sim, de haver uma paralisação para a gente poder receber o nosso salário. Bom, fim da história, não recebemos o salário. Fomos, perdeu-se o emprego, os diários associados se acabaram, eu fui para o ABC, enfim, fui estudar, olha que bom resultado, e virei jornalista, graças a Deus. Bom, hoje não. Hoje, né, Alex? É uma greve pelega. Pelega e política. Ou seja, não é contra a reforma da Previdência. Não é como diz a ínclita Manuela Dávila, que diz que é contra a reforma da Previdência, contra a reforma da Previdência e contra os cortes na educação. É uma greve política, uma greve contra o Bolsonaro, uma greve contra nós. É isso que esses malucos, idiotas, imbecis querem impor ao país, e está escrito na Constituição que ninguém pode tirar o direito de ir e vir do cidadão brasileiro. Então, é uma greve política, greve para mim é greve sindical, não é isso, é uma greve política, de novo é eles contra nós, é ele não, é o diabo a quatro na tentativa de fazer o país caminhar para o desastre. É isso que eles querem com essa greve idiota, com essa tentativa de paralisação que já deu com os burros na água. Está todo mundo trabalhando, graças a Deus, tentando tirar o país do buraco e dar almoço para famílias dos 18 milhões de desempregados.
E no nosso título, você diz também que é uma greve equivocada, João Batista.
Claro, porque você...
Diga, Alex. Não, pode falar.
Não, porque é equivocada. Vem falar que a greve é contra a reforma da Previdência. Vamos lá, Alex. Segundo o Narlock, lá da revista Cruzeiro, Leandro Narlock, ele diz assim: o rombo da Previdência já consome metade das despesas do governo. O tudo que a gente tem para tocar o país, metade vai para a Previdência, para tapar o rombo da Previdência. Metade, 50%. E cada dois dinheiro, um vai para a Previdência. Está certo assim, o Manuela Dávila? É isso que você concorda? É para isso que você quer manter? Dois. Aí ela fala que ela é contra os cortes na educação, sendo que três dias atrás aprovou-se aquele orçamento extra para o governo evitar o caos e se colocou R$1 bilhão para as pesquisas na educação. Então não teve corte em pesquisa, porcaria nenhuma, quando o corte era de 3,5% da parte lá do topo da educação, que o reitor, não, o reitor não pode, né? O senhor reitor, os seus professores não podem fazer economia, tem que tirar dos pobres. Enfim, então é uma enganação, uma empulhação. Agora, veja, Alex e amigos do Notícias Agrícolas, Leandro Narlock, de novo, na revista Prosver, põe o dedo na ferida e diz que o rombo da Previdência equivale a 7 vezes o orçamento da educação. Então, a gente gasta metade do dinheiro para pagar o rombo da Previdência. E isso equivale a 7 vezes o orçamento da educação. Aí vem a idiota da Manuela Dávila dizer que não, nós não concordamos com isso. Então, por isso que eu digo que é equivocada, porque, meu Deus do céu, o país, a nação brasileira, todo mundo está a favor de parar com isso, de conter essa sangria chamada despesas da Previdência para a gente tocar em frente, porque tem outros problemas, não é aquela pedra de toque, não vai resolver, não é uma panaceia a reforma da Previdência, que no dia seguinte, Bruno, nada disso, é apenas um caminhar, um sinal de confiança aos empresários, aos investidores que põem dinheiro aqui dentro, entre outras coisas, para que a gente consiga gerar emprego e baixar esse enorme desemprego cruel, isso que é cruel no nosso país. Por isso que eu digo que ela é equivocada. Outra coisa, na Previdência, segundo o Leandro Narlock, os professores, Boulos, né, poderão se aposentar 5 anos antes, 5 anos antes de outras profissões também angustiosas, também cansativas, também cruéis. Graças. Entre elas, os caminhoneiros. Então, se os caminhoneiros terão que trabalhar mais 5 anos, porque os professores vão se aposentar antes, tira daqui e põe lá. Não é uma questão assim de que vai chover dinheiro, nada. Ó, então, assim, ó, os professores, a sociedade está concordando, que eles se aposentem 5 anos antes. Agora, os caminhoneiros ficarão 5 anos depois. Entre outros exemplos cruéis e dramáticos canalhas que nós temos, né, nesse debate, que nós temos que engolir para ir tocar para frente. Então, por isso que eu digo que é equivocado. Agora, é claro que eu digo que ela é canalha, né, porque meia dúzia de vagabundos, né, de privilegiados que têm emprego, mamadores deitados que querem continuar mamando, né, no salário, no esforço dos pobres, querem, claro, ter uma sexta-feira prolongada, um feriadão prolongado, vai embora para a praia, quem ia trabalhar, isso não é para o Otário, isso é para o João Batista, para o Alex, para o Renan, que é o nosso diretor. Então, é isso que é o fato. Por isso que eu digo, olha, é pelega, ela é política, ela é equivocada, ela é canalha, né, por esses motivos que eu estou dizendo.
Né? Você esqueceu covarde, do covarde, né, João Batista?
Covarde, covarde, porque você tem emprego, agora você não vai lutar pelos 18 milhões de desempregados. Proponha um mínimo de coerência e dizer assim, não é por aqui, porque se você for por lá, nós vamos ter assim, 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 assado de vantagens. Nada. Agora, Redo, posso colocar a cereja do bolo?
Vamos lá.
Cereja do bolo chama-se Luiz Inácio Lula da Silva.
Eita!
Enlouqueceu. Ele enlouqueceu. A gente permite tudo nesse país, porque a democracia é assim mesmo. Precisamos do contraditório para poder a gente avançar. Muita gente não gosta, né? Os radicais não gostam de oposição, não gostam do contraditório, mas nós sabemos, né, que paramos para pensar um instantinho, que se você não tiver o contraditório, você não avança. Você tem que provar para o contrário que você está certo. No momento que você prova, aí você avança. Então, a gente tolera a oposição. Tolera não, a gente aceita. É um dever estar na oposição, porque nós estávamos até alguns anos atrás, sei lá, 6 meses atrás, agora nós estamos na situação. Ponto. Aí vem, entre aspas, o Deus, o maravilhoso, o incrível, o fantástico Luiz Inácio, e diz o seguinte, que a facada no Bolsonaro não existiu, porque ele não viu sangue, o canalha. Ah, peraí. Então, se eles não acreditam que exista roubo na Previdência, eles não acreditam que nós estamos com 18 milhões de desempregados, eles não acreditam, sei lá, em um monte de outras coisas, mas a evidência que o mundo, a sociedade viu aquela faca, o idiota lá, o louco, como é que chama aquele cara?
O Adélio.
O Adélio só não virou a faca. Aí ele disse que ele não viu sangue. O sanguessuga. Né? O vampiro lá de Curitiba. Esse é o vampiro de Curitiba. Ele queria sangue. Então, assim, sabe? Quando uma pessoa chega a esse ponto, que não acredita nas coisas, ele é um Jim Jones. Você lembra do Jim Jones? Era da sua época?
Eu lembro da sátira que o Chico Anísio fazia dele com o Tintones também, né? Passando a sacolinha, no final das contas.
É, não, no final das contas é dramático. ele levou as pessoas para a morte.
Suicídio, né?
Levou, sei lá quantas pessoas, 300, 500 pessoas para uma ilha ali da América Central. E aí todos tomaram veneno, aí ele conseguiu completar a obra dele, que era matar todas as pessoas. Então, esse é o nosso vampiro de Curitiba, que acha que precisa ver sangue. Né? Não bastasse toda a barriga o abdômen do Jair Bolsonaro ter sido costurado 2, 3 vezes, né? Ele queria realmente que o Jair Bolsonaro morresse para ele sobreviver. Enfim, né? Temos aí a evidência de que o ministro Sérgio Moro está crescendo ainda mais na sua popularidade, vai sair maior ainda do que entrou com essa canalice dessa falação idiota. Nós temos o apoio popular da população ao Jair Bolsonaro, troca o general e põe o general da ativa, fica a situação mais forte ainda. E, por fim, né, a situação dessa greve, o retrato dessa paralisação, dessa tentativa de paralisação, que nada mais é do que uma assinatura embaixo de que nós apoiamos e queremos um Brasil melhor, diferente do que esses canalhas tentaram nos impingir, viu, Alexandre?
Ô, João, não podia deixar de te ouvir sobre a fala do Moro, né? Dizendo que não renuncia, que não fez nada de errado e que podem continuar colocando o que quiserem, né? Mostrando o que quiserem, né?
O que vai acontecer é que se... jornalista americano de extrema esquerda, o Glenn Wald, ele vai acabar se complicando, porque ele não pode, sob o manto da defesa secular da liberdade de imprensa, que é proteger o seu informante, dizer que existe ou não existe hacker entrando nas esferas de todo o sistema brasileiro, como já mostramos ontem, através da entrevista com o Dr. Fernando Pinheiro Pedro. Então, não é uma questão simplesmente de invadir o celular do Moro ou do Deltan Dallagnol, não é nada disso. Entrou em todo o sistema judiciário, entrou em todo o sistema de defesa do país, eles sabem tudo o que acontece conosco e tudo indica, porque é uma coisa milionária, cara, com muita gente trabalhando para entrar dentro do nosso sistema, que isso tem origem lá na Rússia, não é? E claro que a briga é geopolítica, não é? A questão da influência americana, chinesa e russa, e o Brasil é a bola da vez, porque detém todos os recursos minerais que aqueles países não têm. Podemos fazer a bomba atômica, temos água, temos sol, temos gente querendo trabalhar, e esses esquerdistas idiotas não vão nos atrapalhar, Alex. Vai sobrar para o Glenn Wood.
Muito bem. Meu caro João Batista, então, resumo da ópera, a greve vamos geral...
Trabalhar. O resumo da ópera, vamos trabalhar para construir um novo Brasil. Nós estamos construindo.
Greve geral é...
Para bem dos seus filhos, dos seus netos, dos meus netos, principalmente.
Greve geral é para pelego, então, João Batista.
Pois é, eles querem continuar mamando. Ah, eles são, como disse o doutor Fernando, eles são garantistas. Eles querem garantir o que eles têm. Dane-se os desempregados, dane-se o país. Mas nós vamos superar. Que delícia, nós estamos conversando sobre isso. O Notícia Agrícola está com uma audiência espantosa, graças a Deus. É o esforço do trabalho. Então, assim, ó, só falta a gente ganhar dinheiro, né?
Muito bem, João Batista. Obrigado, João Batista, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Um abraço.
Vamos continuar trabalhando. O dia promete. Vamos em frente. Viva o Brasil.
Viva o Brasil, João Batista. Tá aí, então, João Batista Olive comentando esse dia. Infelizmente, a gente não tem muito para dizer, né? Quem está trabalhando, quem está garantido aí com o seu trabalho, teve complicação para se deslocar. Hoje pela manhã a gente acompanhou muito esse problema acontecendo em todo o Brasil, com alguns colegas também, enfim. O descontentamento dessas pessoas com o que está acontecendo ficou muito claro também. Então, será que é um ato que tem apoio geral e restrito? Tenho minhas dúvidas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.